Tem problemas e angústias? Junte-se ao podcast Cheslong, não é divã. Esta semana falamos de mulheres exaustas.
O que ela diz é, estou para aqui sozinha, não é? E este homem não me ajuda. Já fizemos terapia de casal durante 2 anos, mas ele continua igual e não mudou nada.
Cheslong, não é divã. Um podcast de Joana Azevedo com o olhar psicanalítico de Silvia Batista.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Hoje temos notícias, comentários ao To Doom da Netflix, Guia TV, conhecemos mais 2 estranhos de 9 Perfect Strangers e dançamos ao ritmo de Ana de Armas e de John Wick. Tudo pronto? Assim começa o Hollywood Express.
Notícias da semana.
Esta talvez seja a concretização de um sonho para os fãs de Harry Potter. Tom Felton volta a ser Draco Malfoy, mas desta vez na peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, parte 2. Vai estar em cena na Broadway. A peça passa-se 19 anos depois dos acontecimentos de Os Talismãs da Morte e segue a vida do trio de feiticeiros e dos seus antagonistas, com destaque para os filhos de Harry Potter e Draco Malfoy. A estreia está marcada para novembro e Tom Felton voltará ao seu papel mais icónico durante 19 semanas.
Hollywood Express.
Nick Jonas já tem novo projeto no cinema. Depois de The Good Half, o ator e cantor, membro dos Jonas Brothers, vai entrar em Shout It Out Loud, a biografia dos Kiss, uma das bandas mais bem-sucedidas dos últimos 50 anos. Nick Jonas não faz a coisa por menos e será o vocalista Paul Stanley. O filme vai ser realizado por McG, conhecido pelo seu trabalho de realizador de vídeos para bandas como Offspring, Korn ou Cypress Hill. Gene Simmons e Paul Stanley dos Kiss são os produtores executivos do filme, que já está em pré-produção.
Hollywood Express.
Estreou esta semana o primeiro trailer para Wicked for Good, a sequela de Wicked, um dos filmes que fica para a história do cinema de 2024. Esteve nomeado para 10 Oscars e ganhou 2. Ganhou ainda um Globo de Ouro na categoria de evento cinematográfico. Cynthia Erivo e Ariana Grande atuaram na abertura da cerimónia dos Oscars e foram protagonistas de uma das mais intensas e bonitas campanhas de promoção no ano passado. O novo filme chega em novembro. Wicked for Good volta a ser realizado por John M. Chu.
Elva Withrop, I know you're out here. Just come in before the monkeys spot you.
There's no going back. This is between us, the wizard, and I.
The Wicked Witch can't elude us forever. Not with Prince Fiero and his squadron hot on her trail.
No good deed goes unpunished. That's my creed.
The wonderful Wizard of Oz.
No one believed in you more than I did.
Elphaba. They're coming for you.
Hollywood Express.
Sabe-se muito pouco sobre Superman, de James Gunn, que estreia em julho com a comercial, mas esta semana ficámos a conhecer os pósteres das personagens, incluindo a de Sarah Sampaio, Miss Eve Taskmaster. A Warner Brothers revelou também que o filme vai ter 2 horas e 9 minutos e por isso é um dos filmes mais curtos do super-homem. O primeiro filme de todos, com Christopher Reeve, tem 2 horas e 23 minutos, tal como O Homem de Aço com Henry Cavill. Superman, de James Gunn, com David Coren Sweat, Rachel Brosnahan e Nicholas Holt, estreia a 10 de julho com a Rádio Comercial.
Hollywood Express.
Chega finalmente aos cinemas do universo de John Wick, Ballerina, o primeiro filme spin-off da maior saga de ação dos últimos anos e que já deu origem à série The Continental na Prime Video. Desde o anúncio, em 2022, passaram 3 anos até à estreia, que acontece 1 ano depois do previsto. No cartaz diz que foi realizado por Len Wiseman, mas Chad Stahelski teve de entrar em cena para uma série de regravações. Ele é o realizador de todos os filmes de John Wick. Ao todo são 4 e já se fala num 5º, com ele a comandar as operações. Keanu Reeves já não estará presente, mas isso é outra história. O Baba Yaga entra em do universo de John Wick, Ballerina, só que a estrela maior chama-se Ana de Armas. Ela e Keanu Reeves conhecem-se de gingeira. Este é já o terceiro filme que fazem juntos. Na cronologia de John Wick, Ballerina fica entre o filme 3 e o filme 4. Conta a história de Eve, uma bailarina da Rusca Roma, que quer vingar a morte do pai. Ela faz parte da mesma organização que treinou John Wick e, claro, vai vingar-se de forma violenta ao estilo que Keanu Reeves já nos habituou. É uma mistura de passos de dança que se transformam em lutas muito bem coreografadas, mas que também foram duras para Ana de Armas, mas tudo compensa na sala de cinema. O elenco tem também Ian McShane como Winston, o gerente do Continental, Angelica Houston como a líder da Rusca Roma e ainda Lance Reddick naquele que é o seu último papel. O ator morreu de forma inesperada em 2023, aos 60 anos. De novidades temos Gabriel Byrne e Norman Reedus, o Daryl Dixon de Walking Dead. Do universo de John Wick, Ballerina, com Ana de Armas a consolidar a sua vontade de ser uma estrela de filmes de ação. Chega esta semana aos cinemas e conta com o apoio de Tom Cruise.
I'm happy that Keanu's doing another Wick. It's going to be awesome. You know, I'm a big fan of Keanu. I've known him, you know, and watched his films. You look at what he does with Speed, which is a classic film. You know, Matrix, obviously, and you look at what he's created with John Wick. John Wick, I love that franchise and what those guys do. You know, when I know what it takes to create these kinds of stories and do it. And now they have, you know, Ballerina coming out with Anna. That's outstanding.
I'm looking for the tribe with this mark.
Needing to know is what got us banished from the Garden of Eden. Are you prepared to be cast out again, Eve?
Yes. I'd like to go hunting.
Will this be a large or small game hunt?
Large.
You have no idea what you just walked into.
Cool.
There's a declaration of war if she's not called off.
Perhaps I can send someone to solve the problem.
The Baba Yaga.
Leave the wolf to its prey.
She sent you here to kill me?
Or you can leave.
I'm not leaving.
Your choice.
Hollywood Express.
O Pedro Andrade entra já em cena para comentarmos as novidades da Netflix que foram apresentadas no super evento Tudum.
Hollywood Express. Spotlight.
Foi no passado dia 31 de maio que a Netflix fez uma apresentação especial no Kia Forum em Los Angeles do Tudum, que é um evento que eles têm todos os anos para apresentar todas as novidades da plataforma. Comigo tenho o Pedro Andrade. Olá, Pedro.
Olá.
Um bocadinho mais cedo hoje
no
Hollywood Express. Para falarmos um bocadinho deste evento, que foi um evento muito sui generis. Este evento do Tudum costumava ser online. E pela primeira vez aconteceu no Kia Forum e teve bilhetes à venda, preço entre os 25 e os 75 euros, e as pessoas que foram ao Kia Forum viram um espetáculo apresentado pela Sofia Carson em que se falaram das grandes novidades da Netflix. Primeiras impressões deste espetáculo. Foi um espetáculo que eu nunca tinha visto uma coisa assim.
Eu senti que estávamos num festival de verão, mas para a Netflix, portanto, com todas as estrelas que iam entrando e saindo de palco, com novidades, também em primeira mão. Algumas séries que mostraram também os primeiros minutos das novas temporadas. Portanto, foi assim uma espécie de festival de verão para os amantes da sétima arte e os fãs da Netflix, sem dúvida alguma. Para mim foi um grande momento e eu acho que foi a ideia certeira para tornarem este Tudum especial novamente, porque já seria, enfim, isto vai acontecendo, mas já era mais do mesmo e, portanto, agora conseguiram, a Netflix conseguiu dar uma nova vida a algo que pode também trazer novos fãs e revitalizar também a própria plataforma. Acho que foi muito interessante.
Eu acho que sim, acho que foi um conceito, como tu dizias, um festival. Eu acho que explicaste muito bem. Eu ainda não tinha pensado nisso, ainda não tinha tido assim uma ideia sobre aquilo que aconteceu, porque de facto aquilo foi uma avalanche de coisas a acontecerem. Eu só conseguia pensar em Oscars e Globos de Ouro, mas sim, sem os prémios. E de facto aquilo foi tudo muito intenso. O que é que tu gostaste mais de ver?
Olha, eu sou muito fã de Stranger Things. Já sabíamos que a quinta seria a última temporada. Também já tínhamos novidades e também já tínhamos avançado aqui no Hollywood Express quanto à estreia. Ficámos a saber que vai sair em 3 partes. Portanto, para não errar, volume número 1 a 26 de novembro, o volume 2 a 25 de dezembro e depois o episódio final, que vai ser no dia 31 de dezembro. E já ouvi falar que vão ser 2 horas de último episódio, portanto vai ser realmente um filme, uma experiência cinematográfica nunca antes vista, mas será um final apoteótico para uma série que começou há 8 anos, não é? Portanto, também pelo meio tivemos uma greve de argumentistas em Hollywood que impediu que a série desenrolasse da forma que todos nós gostaríamos, mas portanto finalmente agora Stranger Things chega ao final. Vamos conhecer então o desfecho desta história da Eleven e dos seus amigos. Estou muito, muito entusiasmado.
Houve uma greve e houve também agendas, não é?
Claro,
houve
claro,
filmes
sim,
pelo meio.
Porque ficaram todos muito famosos,
exatamente,
muito requisitados.
Exatamente.
Sim, sem
dúvida. Eu fiquei muito contente porque a Millie Bobby Brown disse que estava em Londres a filmar o Enola Holmes.
Que tu gostas
que
muito,
eu gosto,
né?
Gosto muito dos filmes da Enola Holmes.
Já saíram quantos?
Dois.
Portanto,
este é o terceiro.
Iremos para o terceiro, exatamente. Sim.
Mais um filme com o Henry Cavill. São sempre bons os filmes do Henry Cavill, é o que eu acho.
Sim. Olha, depois gostei muito também das revelações da série Wednesday. Ficamos também a conhecer e pudemos ver os primeiros 6 minutos desta segunda nova temporada e falar da atuação, lá está, da Lady Gaga, que subiu a palco e foi incrível. Ela que vai participar também nesta segunda temporada. Foi assim um mashup com várias músicas, com muita dança, enfim, um grande espetáculo também da Lady Gaga.
Para a Rainha dos Monstros.
A Rainha dos Monstros, sim.
Para... Adorei vê-la.
É um grande pontapé de saída para a próxima segunda temporada de Wednesday, que vai ser também uma belíssima surpresa, acho eu. Também tem um casting incrível, portanto vai ser muito bom na Netflix.
Eu gostava muito de ver a Lady Gaga ao vivo em Portugal.
Portanto,
nunca vi.
6 de agosto.
Muito.
6 de agosto a primeira parte de Wednesday e depois em setembro a segunda parte, está bem.
Muito bem. E mais? Tens mais destaque?
Eu tenho mais um grande destaque, que é o Guilherme Del Toro. Portanto, que ele vai trazer o Frankenstein, que é assim uma história que os fãs do género conhecem muito bem. O clássico, toda a gente também o conhece. Eu vi já há alguns anos e, portanto, é aqui uma nova versão de uma mente também brilhante. Ele que tem sempre também grandes planos para os projetos em que se entrega de corpo e alma. E, portanto, estou muito, muito entusiasmado com este Frankenstein.
Eu gostei muito porque aquilo apareceu uma imagem do Jacob Elordi que vai fazer de monstro.
Sim.
E o Guilherme Del Toro apareceu em palco com o Oscar Isaac e a Mia Goth. E eu achei graça porque o Guilherme Del Toro, o Oscar Isaac, estava a falar e ele estava a fazer a mímica daquilo que o Oscar Isaac estava a dizer. Eu achei tanta graça, achei tão fofinho. E também estou muito curiosa para este Frankenstein. Quanto a mim, não me perguntas, mas eu vou-te dizer
mas
os meus destaques.
Saber, e vais dizer, claro que sim.
Eu vou-te dizer os meus destaques.
Lá,
eu sou
então
fã do One Piece e adorei ver o elenco em palco, adorei as novidades, eu adoro-os a todos, gostei muito de os ver fora de personagem.
Sim.
Acho que foi a primeira vez que os vi fora de personagem. Gostei muito, e a segunda temporada vai estrear em 2026 e por aquilo que eles mostraram vai ser mesmo em grande. E é uma série que eu posso ver com o meu filho de 13 anos. Ele adora o mangá. Ele não conhece muito bem o anime, mas gosta muito da série e eu gosto muito de ver com ele. E é uma coisa que podemos ver em família. Depois, eu adorei o segmento do novo filme do Ben Affleck e do Matt Damon, The Rip, que é o filme de janeiro da Netflix, que vai estrear dia 16 de janeiro e vai ser um filme de um assalto. Portanto, estou muito curiosa para ver e também para testar a confiança até onde aquilo vai. E foi muito engraçado porque eles disseram que iam mostrar, mas depois acabaram por não mostrar nada. Portanto, ainda se adensou ainda mais o mistério. Para mim, aquele que eu fiquei com mais vontade de ver, porque sou grande fã dos filmes do Knives Out, gostei muito do primeiro. O segundo já foi assim uma coisa mais colorida e bem diferente. Mas o terceiro vai ser muito interessante, com um grande elenco, com a Mila Kunis, com o Daniel Craig, claro, e todo o elenco estava lá presente, apesar de não se perceber muito bem o que é que estava ali a acontecer, mas foi muito engraçado. E estou muito curiosa também para ver o Wake Up Dead Man, que é o filme de dezembro, dia 12 de dezembro. Acho que vai ser muito, muito fixe.
Vai.
Eu gosto muito e aquilo que eu mais... Aquilo que mais me impactou na apresentação deste filme foi de repente, quem ainda não viu, vou já fazer um spoiler, o Daniel Craig vai mesmo aparecer, ou seja, as pessoas estão ali e de repente aparece-te ali o James Bond.
Uhum.
Ou seja, há aqui uma união muito grande na promoção destes títulos.
Uhum.
A Netflix está a ir onde nunca foi, acho eu. Acho que é a única plataforma que faz este tipo de apresentações e de facto, quando o Daniel Craig apareceu, fiquei, what?
Lá está, era como eu te dizia, eles têm, portanto, esta reta final, porque já vamos a meio de 2025, e o próximo ano, são muito fortes, com grandes produções da Netflix, com grandes nomes na produção, mas também à frente do ecrã, e este Tudo Um vem mostrar, e daí eu falar-te que estávamos perante um festival de verão para os amantes de cinema, e a Netflix pode realmente orgulhar-se de poder fazer este Tudo Um e dizer que tem, pelos próximos meses e ao longo do próximo ano, uma programação de excelência que muita gente tem mesmo que ver, porque vão ser produções incríveis, incríveis, incríveis. Portanto, eles estão de parabéns.
A produção foi da Sophia Carson, mas nos bastidores estava uma atriz que eu adoro, que ela entrou na série Nobody Wants This. Ela é a cunhada do Hot Rabbi. E eu achei-lhe muita graça e eu acho que ela devia apresentar o próximo Tudo.
Fica já aqui também a dica então.
Senhores da Netflix,
é,
já sabem.
Please listen to Patrícia.
E agora, queremos a segunda temporada do Nobody Wants This. Rápido, rápido, rápido.
Está
okay?
Claro, está confirmada, portanto agora é só esperar mais. Aliás, a Notícias TV está lá a data, portanto quem ainda não sabe, está lá a data da segunda temporada para a estreia.
Vamos a isso. Até já, Pedro, com o Guia TV.
Até já.
Temos mais novidades da Netflix para conferir com o Pedro Andrade.
Hollywood Express. Destaque TV.
A série Adolescência é já a segunda série falada em inglês mais vista na Netflix. Lançada em março, já ultrapassou a quarta temporada de Stranger Things neste ranking e desde o lançamento a 13 de março já conta com 141,2 milhões de visualizações. À frente está apenas a série Wednesday com 252 milhões de visualizações.
Hollywood Express.
Dexter volta à televisão a 12 de setembro com uma nova série na Sky Showtime. Michael C. Hall volta a ser o serial killer, que já lhe valeu 4 Emmys. Desta vez, em Ressurreição, a história segue semanas depois de Dexter ter sido alvejado no peito pelo próprio filho. O elenco, atenção, vai ainda incluir Uma Thurman, por exemplo.
Hollywood Express.
E por falar em elenco, já foram revelados os novos atores da próxima temporada de Prison Break. Ray McKinnon, Margot Martindale, Donald Logue e Lily Taylor vão juntar-se a este spin-off e estão agora ao lado de Emily Browning, Lucas Gates, Drake Roger, Clayton Cardenas, J.R. Bourne, Miles Bullock, Georgie Flores e também Priscila Delgado. Ainda não foram revelados muitos detalhes sobre a história, mas o que já se sabe é que não vai acompanhar as personagens originais interpretadas por Wentworth Miller e Dominique Purcell, embora o enredo aconteça no mesmo universo. Falta saber quando vai estrear, mas já sabe que vai acontecer no Disney Plus.
Hollywood Express.
E voltamos à Netflix, porque a comédia mais vista na plataforma de streaming no ano passado, Ninguém Quer Isto, volta para a segunda temporada a 23 de outubro. A série explora as dificuldades das relações modernas, desde integrar grupos de amigos distintos, a gerir ex-namorados e muito mais, também com questões religiosas à mistura. A série é protagonizada por Kristen Bell e Adam Brody.
Will the matzo ballers make the playoffs?
Virtually guaranteed, but we'll see. Try again, loser.
Oh my God.
He says
yeah.
Loser?
Yeah. Try again, oh loser. God. Netflix made us this special nobody wants this magic eight ball to give us the real scoop on what's happening in season 2.
Will we have another iconic kiss this season?
Call your mother.
That's exactly what
God, that means that somebody's
okay. She knows.
Out with Tova.
It's my stress ball. It's my stress ball.
Will Morgan find love this season?
Mazel tov.
Oh.
Hey. Will Esther forgive Sasha and Morgan for their friendship?
You will die in 7 days. I'm just kidding. Everybody wants this.
Will Joanne convert?
This one's murky.
Matzo ball.
Or is it like matzo ball?
Oh, fair.
But it's really just still on the delivery.
Hey, balls. Acting.
Yeah.
What is coming on October 23rd?
Ask a rabbi. And the rabbi says season 2.
Of?
Your favorite show and mine, Nobody Wants This.
Hollywood Express.
Hoje vamos conhecer mais dois pacientes de 9 Perfect Strangers da Prime Video. Vamos estar à conversa com duas millennials.
Hollywood Express. Spotlight.
To be honest with you, when your invitation came, I nearly threw it out.
9 people chosen under bizarre circumstances.
Voila.
For a healing retreat.
Martin!
Feels like a setup.
Did you bring me here for my money?
I brought you here to heal, David.
So what brings you here?
It's vacation.
Got it.
Já estreou o quarto episódio de 9 Perfect Strangers na Prime Video. A série segue 9 pessoas que tentam ultrapassar os seus traumas com a ajuda de uma terapeuta que usa métodos estranhos para o fazer. O novo capítulo da segunda temporada teve como protagonistas Tina e Wolfie, um casal de artistas que procura a ajuda de Masha. Bom, uma delas procura-o de forma consciente, a outra foi ao engano. Tina tem um bloqueio criativo e a sua namorada Wolfie leva-a para o retiro nos Alpes com o engodo de que iam de férias. Só que esta traição está a minar a relação das duas. Wolfie é interpretada por Maisie Richardson Sellers, de 33 anos, que conhecemos de séries do CW como The Originals e Legends of Tomorrow. Tina vive no corpo e na voz da cantora King Princess. A química entre as duas é inegável no ecrã. Maisie revela que as duas ensaiaram muito antes de irem para Munique para filmarem e isso facilitou a tarefa. Já King Princess confessa que sentiu muita responsabilidade. Este foi o seu primeiro trabalho e não quis atrapalhar Maisie, que já faz isto há mais tempo.
We started early. I mean, we had a chemistry test on Zoom, which is how we did our final, your final audition, wasn't it? Yeah. And then we met up in New York and we just hung out first and just chatted and got to know each other. And then we met up and we ran all the scenes together. We literally, in my living room, performed every single scene. We're like, and then we do it like this. Oh yeah. And we were like kind of directing each other a bit. And that kind of just really set the tone and made it a very sort of like a safe dynamic to play in, I guess.
Well, once I got the role, I was like, now I gotta do it, you know? I was like, this is, I totally bullshitted my way into this and now I'm like, I gotta do it, you know?
Yeah.
And luckily I had a scene partner who, not only did we get along, but we could sit together in New York and go through some of these scenes. I was really, it was important to me that I practiced and I practiced, mm-hmm. we practiced together and that we were comfortable with each other and that I didn't want to be dead weight that you were dragging around. You know, I wanted to make sure that we were both on our game and I was stepping up to the occasion.
You did.
Because you're a pro.
King Princess é uma cantora de 26 anos que trabalha com Mark Ronson e esteve no Nós Alive há 2 anos. É uma multi-instrumentalista e estreia-se agora como atriz. A comercial revela que foi importante neste primeiro papel interpretar alguém que faz da música a sua vida. Diz mesmo que ela seria como Tina se não fizesse terapia.
It wasn't like on my bucket list, but I do think that what was so amazing about it was I got to pull so much from my life, and it's my first job, so I really wanted to do a good job. And they, you know, this character, luckily there were similarities. I mean, I think that Tina's basically me if I hadn't gone to therapy. And I've gone to therapy like my whole life. So if I hadn't, that's Tina. So I got to take a lot of parts of myself and maybe feelings I felt as a working musician. Because she, at the end of the day, she's not just a piano player. She's a working musician, you know? She works, she earns her money playing piano. Her talent is monetized. I understand, and I was really excited to learn about classical music because I know nothing about, now I do, but I didn't know anything about classical music, so I brought what I knew about being a young performer.
Do outro lado do casal está Wolfie, apaixonada por Tina, só quer que ela melhore. Maisie Richardson Sellers diz que o seu maior desafio foi mesmo entender a sua personagem que acaba por trair a confiança da mulher que ama. Já King Princess diz que o pior desta experiência foi o que disse a Maisie enquanto Tina e Wolfie. A cantora diz que lhe disse coisas horríveis em cena e já de fora ficava a sentir-se mal por isso.
In the moments where Maisie would be like, get your shit together. There's actually a line where Wolfie says that when she's up against the wall before I go and, you know, give it to you in episode 4. She says, get your shit together. And that's how I felt about Wolfie for a lot of the time. And having to hold that back and just remember why she's the way she is and the amount she's sacrificed for this relationship and just how, you know, how beautiful it is that she believes so deeply in someone and their ability that she will dedicate her life to that. So rather than criticizing her and finding all the flaws in her, it's finding the why and the how she got there. And then you can empathize with her and then it was easier to be her.
I think for me, it was just being mean to you. Because it's easy to be mean to you, but it was sad. It was hard.
Oh, you poor thing.
It was, I didn't like, I mean, it was like once, it was, there was moments where I felt like yucky. after some of these interactions on screen. I just would never speak to someone I was dating that way, you know? So then but everybody does have that, like, everybody, when they're pushed into a corner, it's like almost like an animal in a corner. Like, you get that anger and you feel fucking trapped and you want to just, like, freak out and yell. And, like, I did feel like that was hard. And I almost felt like yucky some nights going home and being like, oh, we were so rude to each other today.
Nine Perfect Strangers é uma série que trata de saúde mental, mas não se percebe bem se trata da saúde das personagens. Com um elenco liderado por Nicole Kidman, esta segunda temporada aborda relações entre pais e filhos, amantes e relações com a própria raiva. Maisie Richardson Sellers e King Princess dizem que podemos esperar o inesperado em Nine Perfect Strangers.
Craziness. Literal insanity. Everything you think is going to happen, the opposite will happen.
Malpractice. The breaking of HIPAA laws, honey. HIPAA does not exist in this cinematic universe.
You'll have to trust me.
I don't.
The past must be reckoned with.
You came to me a broken woman. And you break everyone you try to heal.
Stop it!
Sometimes the lies you let people believe are just as important as the truth.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, e vamos a mais um Guia TV? Então vamos a isto e começamos já pela televisão. Cobra Kai chega finalmente ao AXN. É uma continuação da saga Karate Kid, que mostra como estão Daniela Russo e Johnny Lawrence depois do torneio em que lutaram na adolescência. Enquanto Johnny continua a lutar, mas através do Dojo Cobra Kai, Daniel é um empresário que não luta mais. Mas tudo muda de repente. É para descobrir no AXN a partir de hoje, com a primeira temporada. Já pelo TV Cine Top, hoje pode ver o filme Venom, A Última Dança.
You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me.
Eddie e Venom estão em fuga e perseguidos pelos seus dois mundos, e com o cerco a apertar, a dupla é forçada a tomar uma decisão. Que decisão? Pois descobre mais logo. E pelo canal Hollywood. Isso mesmo, mais logo pode ver o filme Tubarão, clássico de Steven Spielberg. No fundo, para começarmos a celebrar os 50 anos desta saga, que estreou a 20 de junho de 1975, e por isso, ao longo deste mês, vai recordar estes trabalhos icónicos. E amanhã, no TV Cine Edition, começa o especial Barbara Streisand, primeiro com o filme Uma Rapariga Endiabrada, de 1968, depois também no TV Cine Edition, mas a partir de terça-feira, dia 10, pode ver o especial Portugal. Aliás, no dia 10 pode ver este especial Portugal. São 6 produções portuguesas que começam às 11 da manhã com Arrabalde, de Frederico Serpa, na realização. Na quarta-feira, no Star Channel, estreia a série The Hunting Party, que acompanha uma unidade especial de investigadores que tem de lidar com uma crise quando uma prisão de segurança máxima e ultra-secreta, conhecida como Fosso, sofre uma explosão misteriosa que resulta na fuga de alguns dos criminosos mais perigosos do mundo e que tinham sido dados como mortos. Já pelo Star Life, na terça-feira, estreia a segunda temporada de Lei e Ordem, Intenções Criminosas. Depois, na quinta-feira, estreia a segunda temporada de Sky Med. E vamos agora ao streaming. Na Netflix estreiam hoje as minisséries Os Sobreviventes e Sem Piedade. Já pela Prime Video, também hoje, estreia a sétima temporada do Clube.
A vida como um jardim, um lugar frágil, vulnerável a pragas e ataques. Basta uma distração ou um excesso de confiança para deitar tudo a perder.
Eu mesmo filha do Vasco?
Sou.
Comemoramos quando as garrafas chegarem a Madrid.
Vão existir problemas.
Eu
persiste.
A Martina está viva.
Mais uma temporada com mistério e reviravoltas inesperadas nos bastidores da casa noturna mais emblemática de Lisboa. E pela Max, amanhã pode ver os filmes Exótico Hotel Marigold e o segundo Exótico Hotel Marigold. Depois, na segunda-feira, na Sky Showtime, estreia a primeira temporada de Mobland.
Name's Conrad Harrigan, family man. And if you cross my family, well, you'd better pray.
Um drama criminal que acompanha os Harrigan, uma família de crime organizado em Londres, com Pierce Brosnan e Helen Mirren como patriarcas, que se vê envolvida esta família numa batalha com uma família rival. Tom Hardy dá vida a Harry de Souza, contratado pelos Harrigan para os proteger e ajudar a eliminar este conflito com a família rival. Depois, no Disney Plus, chega na próxima quarta-feira o filme da Branca de Neve.
This was my father's kingdom. A place of fairness. But the queen changed everything.
Take him away,
Your Majesty.
What did you say?
The people need some kindness.
You know, I really don't remember you being this opinionated.
Rachel Zegler é a Branca de Neve nesta nova versão do original e clássico de 1937. Tudo dito por hoje. Há mais na próxima semana aqui no Guia TV do Hollywood Express.
But a lovely maiden I now behold.
I look at you and I just want to be the fairest of them all.
The queen is evil. You must flee into the woods.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.